Fala galera, meus amigos do Telegram, Thiago Cabelo, este mês está muito bacana, Thiago, porque nós estamos fazendo aqui vários, na verdade dois, né, mini pod contos, cara, esse mês de julho aí, cara, é o mês das férias, né, cara, então a galera tá, além de ser o mês das férias, Thiago, eu acho que a galera, ela vai pegando, sabe, o carro vai engrenando assim, à medida que vai passando metade do ano, né. A galera parece que em junho já está engrenada. Inclusive, os eventos literários, em geral, acontecem no segundo semestre. Não sei se é por isso, exato, mas exato. Estamos de volta aqui com o Mini Pod Contos. Thiago, tudo bem contigo aí, cara?
Tudo bom, Dudu? Sim, cara, tá com o Mini Pod Contos e um conto, assim, um conto não, né? Porque não é um conto, é um fragmento. É o começo de um romance que é muito especial para mim. Inclusive, assim.
Olha.
Porque bacana. Foi um romance que eu trabalhei junto nele, né, cara? Eu li esse romance há muito tempo atrás. Tanto é que a gente tá falando aqui do livro do Paulo Baier, né?
Sim.
Cara, ele foi meu aluno da primeira turma.
Ah, sim, vamos falar do Paulo Baier, então. Não, vamos deixa eu só organizar aqui, Thiago, que isso é importante também, né? A gente então aqui com o nosso mini pod contos, lembrar sempre aqui que isso aqui é um serviço que a gente disponibiliza pra galera, né? Para os escritores novatos e veteranos, né? Que queiram que a gente faça uma análise e a divulgação do texto, né? De qualquer texto, tudo como vocês já sabem. É, a gente sempre fala isso aqui. É bom repetir, porque às vezes o cara recomendou o mini pod, sei lá, às vezes o cara entra em Telegram, no Spotify, a pessoa chega de paraquedas aqui, cai de paraquedas. É bom falar que isso aqui é um serviço que disponibiliza. E hoje, Thiago, a gente vai, como você falou, analisar, né, esse trabalho, né, do Paulo Baier. Uhum. É um romance, né, chamado Crônicas de Cinza, né? Uhum. E que você vai falar um pouquinho de como é que foi a história da publicação e tudo desse. A gente vai analisar, na verdade, um fragmento, né, do romance, o prólogo e uma parte do primeiro capítulo. É importante a gente falar isso porque existe um outro tipo de análise, né? Quando você analisa um conto, você vai com uma cabeça de conto. E aí, claro, que se você pegar um pedaço de prólogo, caraca, não funciona dentro da cabeça do conto. Então, como as pessoas vão ler, né? Isso vai estar todo. Os textos estão sempre disponíveis e tal. É bom a gente avisar que isso é o princípio, a degustação do livro do Paulo Baier. E o Paulo Baier é um confrade nosso aqui que já nos acompanha há anos, Thiago. Há anos. E é um cara que muitíssimo aplicado, né, cara? O cara que participa dos minipods, escreve pros minipods, participa da confraria em geral, né? E ele não é um novato, vamos dizer assim. Vamos lembrar também que o Paulo Baier já teve contos publicados, né? Teve um conto que foi publicado na revista Histórias Extraordinárias. Eu acho que ele foi o primeiro confrade. É, foi o primeiro confrade aqui da confraria que publicou na revista Histórias Extraordinárias, que é uma revista, né, de fantasia, mistério, terror, inclusive tem a disponibilização física, inclusive. Então, um cara que não é propriamente um novato. Ele é um cara que tá muito presente entre nós. E você, Thiago, tem uma relação especial com o Paulo, né? Conta isso pra gente aí, cara.
Sim, cara. O Paulo, assim, pra você ver, na verdade, o Paulo, ele participou da primeira turma do Ferramentas. Mas, além disso, cara, antes dele entrar na primeira turma, eu tinha feito a leitura crítica desse livro dele.
Sim, um cara que corre então, atrás, assim, mesmo, né, cara?
Ou seja, antes, quando eu abria o serviço de leitura crítica, ele foi um dos primeiros clientes que eu tive. Ele mandou esse livro. Esse livro estava enorme. Enorme, enorme, enorme mesmo. Se não me engano, era 200 e poucas mil palavras, algo assim. O livro é muito legal, fiz alguns apontamentos, tal, ele mexeu no texto. Uhum. E aí depois ele fez o curso, e aí ele tinha encerrado o livro já. E aí ele preparou lá o book proposal, chegou a mandar para editoras e tal. E quando eu fechei a parceria com a Flávia, ele veio falar comigo. Na verdade, eu acho que eu que fui falar com ele. Eu falei, cara, e aí? Já publicou? Ele falou, não. Eu falei, cara, não quer trazer pra Flávia? Ele, na verdade, ele foi o primeiro projeto que eu fiz na minha parceria da Oficina Literária com a Flávia. Mas, como o livro dele tava enorme ainda, eu falei, ó, beleza, tal, só que tu vai ter que diminuir esse livro, cara. Porque ele ia ficar com um preço muito alto, ia ser um problema de vender e tal. Eu falei, então, assim, aí já é uma parada mais comercial, né? Tu já olha pro livro de uma maneira mais comercial. Eu falei, Paulo, a gente vai ter que diminuir esse livro. Então, assim, ele foi o primeiro cara que assinou o contrato da Flive com a Oficina Literária.
Sim.
Mas o livro dele tá saindo só agora, porque a gente teve eu já tive três livros, né, lançados pela Flive, sendo uma coletânea que eu organizei, e mais dois de um ex-aluno e uma mulher que lançou um livro lá também. Mas, do Paulo, cara, ele tem essa coisa especial porque foi realmente um livro que a gente trabalhou muito juntos. Uhum. Então, cara, ele reduziu, Dudu, se eu não me engano, cara, 33% do livro. para ficar redondo, sabe? Então, assim, cara, o livro é muito legal. A gente vai falar aqui sobre o livro, né? Uhum. E já avisar a galera, cara, que o livro está em pré-venda já no site da Flive. Você coloca lá, procura Crônicas da Cinza, né?
É, na verdade, vai estar tudo isso no artigo, né? Aqui,
exato. Dudu, ele fez uma parada muito legal, cara. Que ele fez o seguinte: quem comprar na pré-venda, porque a Flive tem aquele esquema da pré-venda, né? Que ele precisa vender uma quantidade de livros na pré-venda e tal. Quem comprar na pré-venda vai ter brindes, cara. Então ele fez um esquema que eu achei bem legal pra incentivar a galera a realmente comprar na pré-venda. Uhum. Então, ó, de brinde digital ele vai ter o e-book, vai ganhar quem comprar o livro físico na pré-venda, ganha também o digital, ganha o e-book, vai ter uma ficha de RPG dos personagens dele. Uhum. Então ele vai fazer uma ficha, se eu não me engano é D&D, tá? Aí eu não posso, é melhor perguntar pra ele, mas eu acho que é ficha de D&D dos personagens principais, alguma coisa assim. Um conto extra de um dos personagens e um wallpaper 4K da capa, então pra tu colocar no teu computador, e um mapa que se passa a história. Uhum. Isso, perfeito. Digital, né? Digital. E brinde físico, cara, vai ter um cartão postal colecionável também, eu acho que ele tirou uma ideia do autor famoso aí. Tem um bottom do Filho do Demônio, que ele mandou fazer um bottom, ficou muito legal, que é o protagonista, né? E marca página, que aí, na verdade, é o padrão da Flive, que vai vir junto com o livro também. Sim. Então, cara, assim, é muito legal e incentiva a galera realmente a comprar na pré-venda, né? O que eu posso falar é, cara, o livro é bom pra cacete, Dudu. Pra cacete, assim.
Senão você não teria editado, né?
Exato. O próprio, cara, o pessoal da Flive veio falar comigo. Fala, cara, o livro do Paulo é muito bom. Uhum. Eu falo, cara, eu tô ligado. eu li esse livro anos, cara, anos atrás. Uhum. E realmente é um livro muito bom. E toda vez que ele mexeu, o livro foi melhorando, cara. Então, assim, ele tá, acho que na sua melhor forma nesse momento.
É a tendência.
Exato. É o grande objetivo, né? Muito legal mesmo. O Paulo é um cara muito gente boa, sabe? É um autor de mão cheia. Tanto é que quando ele foi selecionado lá no Histórias Extraordinárias, não foi uma surpresa pra mim, claro. Porque ele realmente é um autor muito bom, ele escreve muito bem.
Sim, eu li então, o conto dele, é muito bom, sim.
Ele é muito bom. Uhum. E, cara, assim, eu tenho certeza que a galera que comprar o livro vai adorar, cara. Depois até comenta comigo o que achou.
Eu só queria completar o seguinte, que você falou que já tinha contato com o Paulo, né, e você farejou aí, né, essa coisa do livro dele e tudo, né, e entrou em contato, você falou aqui no nosso papo. Por que que eu acho que a galera que escuta o Mini Pod Contos, né, parece que o Mini Pod Contos é feito sob medida pra galera, pra pessoa que nos contrata. Mas eu vivo dizendo que não, cara, que todo mundo tem que escutar o Mini Pod Contos, porque tem alguma coisa pra você em todo o Mini Pod Contos, né. Eu quero dizer, dessa experiência do Paulo Baier, né, é que a pessoa fala, porra, mas eu quero publicar, até escrevo, gosto de escrever, até considero que eu escreva bem e tal, mas eu não tenho nada, cara, não conheço ninguém e tal, as coisas são feitas aos poucos, cara, né, então o Paulo ele entrou, né, na confraria, aí se aproximou da galera da primeiro ato, né, que foi a primeira turma que você, né, e continuou em contato com a galera e tal, e aí você vai criando, você vai se inserindo na cena literária, né, não é de uma hora pra outra, você cutucar o cara, falar, fala do meu livro, faz não sei o que e tal. Ele não precisou fazer isso. Você, quer dizer, claro, ele te contratou, né, e tudo, pra você fazer antes a leitura crítica, mas você que farejou, poxa, legal, vamos chamar ele pra publicar e tudo, porque o cara tava na cena literária, é isso que eu quero dizer. E as coisas não acontecem de uma hora pra outra também, entendeu, cara? Então, eu falo isso, cara, usando o Paulo Baier como exemplo aqui, dessa galera que fala, pô, cara, não sei o que eu faço mais, se eu mando pro editor, não sei o que tal. As coisas vão aos poucos, você tem que entrar na cena, tem que compartilhar com os amigos, aí você vai... E eu não tô falando isso, Thiago, nem de propaganda, de Telegram, de confraria, de teu curso, não precisa. Os caras detestam a gente, não quer, não tem problema não, cara. Vai pra um... Só o importante é você se inserir em algum meio, né, cara? Porque uma andorinha faz verão sozinha, né? Então, assim, esse é o ensinamento de cara, né? Porque a gente também... Claro que estamos falando do trabalho dele, do texto dele, do romance dele, mas isso não vem sozinho, cara, sabe?
Exato.
Tá no pacote tudo isso, entendeu? Então...
Não, e o engraçado, Dudu, é exatamente, cara, ele me contratou pra fazer a leitura crítica dele, eu fiz a leitura crítica e falei, pô, tem uma qualidade esse material muito boa.
Sim.
Cara, quando eu fiz a parceria com a Flive, a primeira coisa que eu fiz foi fazer realmente essa... Foi pensando nos livros que eu, porra, quem posso convidar pra começar a lançar pela Flive e tal? Cara, o livro dele me veio na hora, assim, sabe? Sim. Uma porque já tava pronto, eu falei, cara, vamos lá. Só que tava pronto naquelas, né? Que eu falei, puta, tá muito grande. Quando a gente foi ver a viabilidade comercial do livro, ele ficou um valor muito alto por causa do tamanho. Eu falei, Paulo, tô muito afim de lançar. vamos lançar com essa parceria, vai ser um negócio legal e tal, só que eu preciso que você reduza esse livro. Isso eu falei com ele no começo do ano, ou meio do ano passado, alguma coisa assim. E aí ele foi reduzindo, é isso mesmo. Aí no final do, no começo desse ano, ele já tava com o livro pronto. E aí que a gente entrou na Flive, começou a fazer todo o processo de produção do livro e tal, e vai sair agora, entrou em pré-venda agora, né?
É assim que as coisas acontecem, né? Sem sombra de dúvida, né?
Exato.
E vamos falar um pouquinho do conteúdo aí, do que a gente leu, cara? Posso começar
aqui?
Vamos lá,
cara, e aí, Dudu? É legal tu começar, porque tu teve o primeiro contato agora com o texto, né, cara?
É, eu vou repetir aqui, então, que se trata de um texto aqui, porque vocês vão ler, né? Vai estar tudo aí no, na página que eu vou disponibilizar aí, no artigo onde eu organizo tudo, tá? Então, se trata de um texto que é o início de um romance. Algumas páginas só, né? Pra ele, na verdade, você lê todo o prólogo e o princípio do primeiro capítulo, pra dar aquele gostinho, né, do que vem por aí. Que eu observei aqui, claramente, né, de uma história de fantasia, né? Tem muita gente, Thiago, que fala assim, pô, uma história de fantasia já, né, esses mundos fantásticos e tal, a literatura fantástica já deu, tudo. E eu discordo totalmente, porque assim como nos próprios mundos de RPG, você pensar, claro que a gente tem RPG de todos os estilos, né? Porra, tem de terror, porra, tem RPG que... Todos os estilos, todos os cenários, tal, de futurista e tal. Mas, cara, os RPGs que os cenários que são mais longevos, vamos colocar assim, são aqueles de fantasia medieval. Por quê? Essa é a minha teoria, né? Que eu observo também na própria literatura. Porque dentro de uma... Um cenário de fantasia, você pode fazer qualquer fantasia medieval, tudo, né? Fantasia também, em geral, mas você pode fazer qualquer coisa. Eu já falei, inclusive, isso em relação a RPG, nos mini-pods, algum lugar e tal. Né? Então, se você quiser fazer uma história de terror, você faz nesse universo fantástico. Se você quiser fazer uma história, eu dou sempre esse exemplo, já dei várias vezes aqui esse exemplo, que é uma história de invasão alienígena. Cara, como é que você vai fazer a história de invasão alienígena? Eu já fiz uma campanha que aconteceu isso. Tinha lá as naves dos Illitids, né? Os Illitids são aqueles Mind Flayers, né? Aqueles comedores de cérebro lá do D&D, que tem essa coisa de nave Spelljammer no espaço e tal. Pode fazer uma história de apocalíptica, de invasão alienígena, de zumbi. Você pode fazer uma história meramente um romance, um drama, entendeu, cara? Então eu sou da opinião, né? E falando assim, sem mesmo, porque eu escrevo fantasia, eu falo, não, eu acredito que essas histórias, a literatura fantástica, ela persiste, vai persistir, mas é claro que ela tem que ir se transformando, né? E cada um tem que dar o seu toque especial, né? Você tem lá, eu sempre seleciona esses caras aqui, no caso da alta fantasia, né? Você tem ali o Tolkien, o Robert Howard e o Martin, por exemplo. Porra, três universos completamente diferentes, né? Não só o mundo é diferente, como o tom que o autor dá à história é diferente, né? Só selecionei só três icônicos aqui, poderia continuar selecionando vários e vários e vários, entendeu, cara? Então lança você trazer uma coisa nova à fantasia, mas a fantasia, a literatura fantástica, é um terreno fértil para contar qualquer tipo de história, na minha humilde opinião. E Paulo traz aqui, mesmo nesse texto curto, né, curto fragmento que ele disponibiliza, já é isso, né? Ele, no prólogo, eu observo que ele... Que, aliás, isso é uma das coisas que eu achei mais bacanas. Ele já estabelece, em poucas palavras, o universo de que se trata, né? Quer dizer, você ainda não sabe muito sobre o mundo, mas você estabelece ali que tem... Né? Começa com uma cena, né? Na verdade, só fazer uma sinopse aqui, então, antes de tudo aqui. Antes de tudo, não. Já falei 15 minutos, então não é antes de tudo. Mas, assim, você tem ali no prólogo um grande incêndio que acontece numa cidade... Né? Então você já imagina ali como uma cidade de fantasia medieval ali e tal. Não me parece no início uma coisa muito fantástica no sentido de que tem, né, magia. Claro que você vai ver que tem mais pra frente. Mas eu acho que é bem, isso é muito bem colocado, os guardas da cidade. Como é que... Isso eu achei interessante também. Tem um incêndio numa cidade, né? Isso tudo... escrito em poucas páginas, em poucos parágrafos, né? E já estabelece ali, né? Você tem um incêndio numa cidade e como é que... é a reação de cada um. Isso é interessante, porque não apenas descreve o incêndio, mas como é que cada um reage. Como é que cada tipo de pessoas, né? Você vê ali que tem uma... Ele fala, né, que tem o povo, alguma coisa assim, não estou lembrando das palavras exatas aqui. Tem o povo, tem os ricos e os nobres. Então, acho até interessante que é... que ele estabeleceu aquela pirâmide, quer dizer, não colocou o clero, né, mas essa é aquela pirâmide clássica da Idade Média. Isso já dá o tom de que é uma história de fantasia medieval, né? Você tem ali os nobres, né? Embaixo os burgueses, né, e o povo, né, os burgueses que são aqui, é o povo que tem grana, assim, né, vamos dizer assim. Enfim, e ali você tem a reação de cada classe de indivíduo, né, cada grupo social, vamos colocar dessa maneira, das próprias pessoas ali. Então você já dá um tom interessante à narrativa, e aí ele vai colocando, né, vai descrevendo o fogo, fala sobre... eu achei até esses detalhes interessantes, o nome da cidade, que é Rubira. Achei o nome muito, Rubira, muito bacana. É engraçado, tem coisas que eu achei o nome muito bacana e não sei se vai ter relação, mas assim, Rubira lembra alguma coisa rubra, vermelha, né? E esse incêndio já é uma grande vermelhidão, né? Quando você vê de fora, né? Parece você vê uma cidade pegando fogo, é tudo vermelho, né? Aquela coisa. Achei até isso interessante, sabe, cara? Tipo assim, deu um tom à história, né? E aí você tem ali um personagem que... Um personagem que aparece só ocasionalmente, já que dá a entender, um cara da guarda, tudo, que começa a salvar as pessoas e tal, até que ele encontra um bebê lá no meio das chamas, só que aí o bebê não tá se ferindo com fogo, né? Então isso aí já é, assim, meio que... né, também já dá o tom de que é uma coisa de fantasia, tudo. Então o prólogo, ele já estabelece, como qualquer prólogo, ele tem que estabelecer, a gente for no retiro, inclusive, né? Dá o tom à história, né?
Exato,
então acho que ele faz isso muito bem, dá o tom à história. E depois você tem um fragmento, né? Nem acho que seja o primeiro capítulo, parece que é um fragmento do primeiro capítulo onde dá um salto temporal pra falar sobre as consequências desse incêndio. Também achei bacana isso pra caramba, né? As consequências do incêndio, porque tudo que acontece, né, tem uma consequência e muitas crianças ficaram desabrigadas e tudo, e aí aquilo gerou uma questão social. Olha que bacana, porque a gente às vezes não pensa nisso em história de fantasia, né? Mas se gerar uma questão social, né, crianças ficaram desabrigadas e muitas foram adotadas por famílias e tal, né? E aí aparece um deles que me parece aí que vai ser era o bebê que tinha sido encontrado nas chamas. O nome dele é Daniel, né? E alcunha é o filho do demônio, que provavelmente é por causa dessa história do fogo. Claro que pelo curto fragmento não dá pra ter certeza. E aí estabeleceu isso. Uma coisa que eu circulei aqui, que eu achei muito legal, foram os nomes, cara. O senhor, né, que adota, né, o Daniel e outras crianças, chama-se Francisco. O próprio Daniel, o nome, né, Daniel. Tem aqui a Ana, Augusto, Caterine, Daniel, Joser, Jonas e Marcos, né? Isso é uma parada bacana também, porque a gente sempre, quando fala de fantasia medieval, a gente fica preso ou a nomes que são nomes que a gente vai inventar, né? Ou nomes, vamos dizer assim, de raiz anglo-saxã. Eu não tenho nenhum problema com isso, né? Tem gente que fica, não, mas não pode porque tá... Então a gente fica muito pensando nessa coisa dos nomes anglo-saxões e tal, que eu, de novo, não tenho nenhum problema com isso, mas por que não colocar alguns nomes mais próximos da nossa realidade? Você vai falar, pô, mas nome brasileiro, mas aí, pô, brasileiro, o que tem a ver? O Brasil não teve Idade Média e tal, mas aí você pensa assim, porra, esses nomes aqui, pô, a Itália teve uma Idade Média riquíssima, porra.
Exato.
Portugal e Espanha também, você tá entendendo? Então é porque eu tô destacando isso, porque são coisas que você não vê em outras histórias, e essas coisas novas e diferentes que às vezes são aquele pingo de originalidade, porque nada é totalmente original e nem se espera que seja, até porque a gente tem nossas referências, então tem aquela ideia, pô, vou fazer uma história totalmente original, esse cara esquece, né, esse cara aí é maluco, porque não é totalmente original, você não é uma tábua rasa, você vê acompanhada de todas as referências que você trouxe, entendeu? Que você leu, que você jogou e tal. Mas a originalidade reside como você traz essa história e alguma coisa diferente ali, né? Por exemplo, você tem a gente falou do Martin, por exemplo. Martin é um cara que introduziu ali, tem várias coisas que ele fez diferente, mas introduziu ali no mundo de fantasia alguns conceitos científicos que não eram muito usados, entendeu, cara? Ah, mas o inverno é assim por causa do planeta e tal, etc. Pô, é diferente. Então, isso me pegou positivamente, porque não fica tanto aquela coisa, né, John, George, sabe, aquela parada, que também, que de novo, não tem um problema com isso, Thiago, tá, não tem um problema, mas, poxa, é bacana você fazer diferente, entendeu, cara? Então, eu achei isso bem, bem interessante aqui, né? Então, é o que dá a entender, né, nesse pequeno fragmento, é que você tem esse personagem principal, que eu acho que é o Daniel, né, que você vai poder falar melhor aí, e que você tem lá os outras crianças ali, que, né, que estão junto com ele, né, nessa família que foi, que foi construída a partir desse incêndio, né, e ele tem essa, aparentemente tem essa habilidade de resistir ao fogo, ou não sei se ele tem habilidade de fazer fogo, se eu não sei porque não aparece aqui. Mas eu achei muito bem construído, porque ele juntou tudo, você tá entendendo? Porque você entende o personagem que, né, que nasceu do fogo, então começa a história com incêndio, entendeu? Então ele é aquela coisa que eu digo, ele sabe do que ele tá falando, né? Aquela coisa que a gente fala quando a gente vê uma boa história. Eu falo muito sobre Madman, né, que eles fazem um episódio sabendo sobre o que é o episódio, então você vê usar, você vê ali todos os temas, né, que você vai colocando, tem a ver com aquilo. Então, para começar, eu falaria isso, claro que, de novo, não sendo um, como não é um conto, como é um fragmento de alguma coisa, não dá pra gente ter, e tudo bem também, a gente, é a proposta da gente aqui, né, fazer essa análise de texto, mas a gente não tem como ter uma visão global da coisa, né, tem como você julgar essa degustação, e é disso que eu tô falando aqui.
Sim, então, Dudu, vamos lá, cara, muita coisa aí, tu mandou exatamente, sim, coisa que eu acredito, e que na primeira leitura que eu fiz do livro, eu fui nessa pegada também. Primeiro, esse negócio dos nomes, eu achei muito legal, cara, ver que ele colocou nomes que, porra, são comuns pra gente. E a gente fala, pô, mas é fantasia, cara. Tá, então, fantasia, exato. Por que que o nome tem que ser puxado pro inglês, sabe? Pro anglo-saxão? Por quê? Sabe? Por que que não pode ter uma origem latina? Então, isso é uma das paradas que eu gostei bastante quando eu li. E, cara, o livro...
O próprio Martin, esse fragmento, lógico. Só pra falar que o próprio... Isso não tem muito no Senhor dos Anéis. Mas o Martin usa, ninguém reclama, né? Jaime Lannister, sei lá, Edwards.
Exato.
Por exemplo, né? E ninguém reclama, né?
E ninguém fala nada. Exato, é isso. E, cara, um bagulho que eu gostei muito do... Na verdade, assim, eu vou tentar me prender só o fragmento que a galera vai ler, tá? Eu conheço mais do livro, então vou até provavelmente falar alguma coisa a mais, porque não tem como eu não falar, né? Uma coisa que eu gosto demais desse livro, que é como ele acaba aqui, o fragmento dele que ele mandou pra gente. Vou até ler aqui pra galera, que é o último parágrafo, né? Que ele coloca, é muito pequenininho, então dá pra ler tranquilo aqui. Ele fala assim, ó: essa seria uma história de uma família feliz, se dois dos irmãos ainda estivessem ali e a relação dos demais não fosse consumida por rancor, ódio e amargura. Cara, isso resume bastante do livro em si, essa frase. Por quê? Porque é realmente, cara, uma fantasia. Foi o que tu falou. Tu colocou uma coisa que ele conseguiu colocar no prólogo, meio que o tom mesmo da história. Porque ele coloca ali, tu vê que ele conta a história, ele conta o incêndio no foco do povo, depois do rico e depois do nobre. E essa estratificação, essas camadas sociais, elas são muito presentes nesse livro, né? Então, assim, você vê muito da política da cidade. Outra coisa que eu acho muito interessante desse livro é exatamente a cidade de Rubira, né?
Sim.
Na verdade, é a cidade de Rubira e tem mais uma outra cidade só. O mapa se limita a isso no começo. Então, assim, eu sei que o universo é muito maior, porque eu já conversei com o Paulo sobre isso e tal, mas a gente se limita a essa história, cara, a um espaço geográfico bem pequeno. E como ele conseguiu escrever uma história muito foda, cara, num espaço tão reduzido geograficamente, assim. É uma cidade. Então, ele se passa na cidade, basicamente. Mas um bagulho mais legal do livro, pra mim, é isso. É essa relação entre os irmãos. Isso é o que constrói, o que faz esse livro ser muito diferente do que a gente está acostumado com fantasia. Fantasia normalmente tem as coisas épicas, as batalhas, não que não tem aqui. Tem, só que o mais importante é a relação dessa família. Tudo gira em torno da família. Então, eu não vou falar o conflito, nem nada. Porque se ele não colocou aqui, não vou eu falar, né?
Claro.
Mas assim, mas acontece alguma coisa na família e mexe com toda a estrutura familiar. E é isso que é a razão da história.
Sim.
Então, cara, é muito, muito legal, cara. Muito legal mesmo. E tem várias surpresas. Que a gente falou, pô, é fantasia? É fantasia. Claramente a gente vê pelo menino que não pega fogo, né? Uhum. Mas tem outros elementos fantásticos também que aparecem, mas não é aquela fantasia que a gente está acostumado.
Uhum.
Não tem elfo, isso a gente não vê. É um outro tipo de fantasia, uma fantasia mais pé no chão. Não pé no chão porque tem as criaturas e tudo mais, mas não tem magia como a gente está acostumado a ver em livros de fantasia. Então ele traz uma coisa. O Paulo, ele é formado em história, então ele é bem calcado na história medieval. Não a história medieval que a gente conhece, mas assim, mas a coisa das castas, né?
Uhum.
Então isso fica muito claro, a política que tem também em todo o romance é muito legal, cara. Então, cara, assim, eu particularmente, de novo, eu sou suspeito pra falar. Quando ele falou, putz, eu quero contratar o Mini Pod Contos na pré-venda do meu livro e tal, eu falei, putz, cara, legal, mas é difícil de eu falar, cara, porque eu gosto de mais do livro.
Sim.
Então fica até meio complicado, cara. E eu acho que assim, a galera vai ler. O problema que eu acho, tá? Deixa eu já falar uma coisa que eu lendo essa parte, né? Relendo aqui pra gravar, eu acho que o fragmento que ele mandou não faz jus ao livro. O livro é muito maior que isso. Então é legal que a galera entenda, escute a gente falando aqui, principalmente isso. É legal, ele escreve bem, isso fica muito claro, ele sabe escrever legal, a prosa dele é muito, muito fluida, ele sabe escrever tranquilamente e tal. Só que assim, esse fragmento, cara, ele não faz jus ao que é o livro. Uhum. Eu não sei se talvez ele tivesse pulado o prólogo. É que se ele pulasse o prólogo, talvez não tivesse contexto para quem fosse ler o primeiro capítulo. Sim. Mas eu não sei, talvez se ele fizesse um resumo só da história, fosse mais fácil. Porque aqui, parece que a gente não tem quase informação, cara. A gente tem um prólogo que tem alguma coisa acontecendo, só que a gente não tem informação, né? É. Eu senti isso quando eu li, assim.
É, na verdade, que eu senti falta, né? E, de novo, isso aí eu quero, pela terceira vez, ou pela quarta, pela quinta, não sei, insistir que são fragmentos, né? Então você não tá com a obra completa em mãos. Quando você tá com um conto, por exemplo, você consegue analisar ele completamente, né? Aqui é um fragmento, né? Mas, claro, que se foi colocado para análise, acho que também a gente pode analisar. Uhum. Desculpa se a gente não... Se isso que a gente tá falando faz sentido, que eu vou falar faz sentido. Mas, de todo modo, é como eu falei, o que eu mais gostei aqui desse trabalho, até o que eu li, foi justamente o estabelecimento desse cenário, que eu acho que é importante, né? Especialmente quando a gente tá falando de fantasia. Eu acho que o cenário traz o clima, traz o tom, traz até o ritmo, às vezes, da história, né? O cenário, o mundo, né? O que ele vai apresentar. O que eu achei que pode melhorar é a questão dos personagens, ou do personagem, né? Não raro, Thiago, nos prólogos, você não apresenta o protagonista, tá? É até comum em prólogo você não apresentar o protagonista. Você apresenta um outro personagem, uma outra situação, para dar o tom, né? Para dar o caminho para o que vai ser a história. Porém, mesmo considerando isso, eu acho que o primeiro personagem que age, né, que passa para ação, que aliás até um cara, enfim, que acaba aqui depois. A princípio parece que ele é executado, tudo, fala rapidamente, que é um membro da guarda lá e tudo, né? Ele aparece muito pra frente. Eu não sei se apareceu no sexto parágrafo, né? Até pra nem contar aqui, mas eu sei que não foram nos primeiros, né? É claro. A gente fala aquela coisa, claro que não existem regras na literatura, né? A gente lá no Retiro, a gente colocou até inclusive algumas supostas regras, na verdade não são regras, são dicas, né? Pra você usar, e aí a gente falou, olha, é interessante que todo texto comece com o protagonista ou com o personagem, né? Fulano de tal estava observando, sei lá, praia, partido, não sei o que, começar com o personagem. Você precisa fazer isso? Não. Você pode começar com o Travessão, por exemplo, você pode começar, né? No jornalismo fala isso, né? O jornalista tem que ir direto ao ponto, e se você não for, tem até um nome pra isso, nariz de cera, que é um parágrafo que tu fica enrolando ali e tal, não é bem visto. Na literatura, tu pode fazer nariz de cera à vontade, nem tem esse nome, né? Você pode fazer, mas eu acho que existe um limite, porque tem uma hora que o teu leitor, ele vai tentar se apegar a alguma coisa, e essa alguma coisa é um personagem, seja ele qual for, não precisa ser o protagonista, entendeu, cara? Então, se você só descreve o que tá acontecendo, né? Fala sobre a política, etc e tal, da cidade, etc e tudo, beleza, já contextualizou, mas tem que entrar logo pro personagem. Porque a literatura, a gente é dessa escola, né, Thiago? Talvez a gente esteja errado, tá? Mas a literatura é isso. Personagem poderoso. Parafraseando aqui algo que foi colocado no livro do Assis Brasil, né? Do professor Assis Brasil. Uhum. É o personagem que te guia por essa... Senão não é uma não é a literatura. Não tô dizendo que não é aqui, mas tô falando em geral. Se não tiver personagem, e tem, tá? Não tô falando isso. Mas um texto sem personagens, ele é um manual, né, cara? Um manual de RPG, um manual de... Né, sei lá, um documento descrevendo alguma coisa, etc e tal. Quando você coloca o personagem, não só descreve o personagem, né? Você coloca a nação, né? Ele, no centro da ação, você dá o caráter literário pra obra, né? Porque aí você... A literatura não é meramente descritiva. Ela é descritiva, mas ela também precisa ser emocional. Você tem que colocar qual é a avaliação de algum personagem sobre aquele assunto. Também costumo dar um exemplo aqui, né? Qual é a diferença de um relatório policial, por exemplo, para literatura? O relatório policial, o cara vê lá o cadáver, anota como é que tá morto, tá, acabou. Anota tecnicamente. Uhum. Na literatura,
exato.
Você vai ter as opiniões sobre aquele policial, aquele perito, né? Tá, porra, que eu tô sentindo? Já não sinto mais nada. Você vai ter, porque é isso, né? Você, literatura é você viver várias vidas, né, cara? Através desses personagens que os autores, né, que os escritores vão te proporcionar. Então, eu acredito que é muito importante você dar um peso a personagem. Senão vira, né, só uma descrição de alguma coisa. Exato. Pode ser legal tudo, né? Mas então, uma crítica que eu tenho aqui, né? Ele tem personagens, tá? Mas ele demorou muito, na minha opinião, demorou muito pra entrar nos personagens. Né? É. Aí entra com o personagem, esse primeiro aqui fala um pouquinho sobre ele e tal, tudo, né, que me parece, de novo, assim, um personagem só instrumental, vamos dizer assim, um instrumento pra que a história siga adiante, etc, tudo. Eu até achei que depois esse personagem, ele diz aqui no prólogo que ele, né, foi executado e tal, tal, eu acho que poderia guardar pra fazer uma reserva de mercado, né, foi preso e tal, de repente, quem sabe, surge esse personagem, mas tudo bem, não acho que seja um problema não e tal, mas não traz muito assim, e também nem daria pra trazer aqui no prólogo, não traz muito assim é porque a consequência, né? O cara salva lá a criança e tal, beleza, foi injustiçado e foi executado. Mas e daí? E daí? Sabe, tipo, pô, sabe, isso quer dizer que, né, o que você tá querendo dizer? Tá querendo dizer que os lords da cidade são muito perversos e tal? Tem que ter uma função, assim, né, cara? Enfim, mas tudo bem, não vejo como um problema. E aí temos aqui aparece o personagem principal, mas como ele é criança, enfim, não fala nada, não dá, né, só tá sendo só mostrado, né? E, claro que no primeiro capítulo, aí eu já sou um pouco mais rígido nesse ponto, né? Eu acho que já tinha começado, já que ele colocou, estabeleceu todo esse universo lá, aqui eu acho que ele já tinha que começar
com o personagem,
né? Porque já via a visão dele, sabe? Já colocava tudo, etc. Você já estabeleceu o universo no prólogo, sabe? Enfim, é só isso que eu tenho.
Na verdade, Dudu, ele poderia até colocar o que ele coloca aqui, que ele coloca as consequências do incêndio. Sim. Ele poderia colocar isso depois de estabelecer o personagem, né?
Exatamente isso.
Porque essa informação até é importante, só que ela não precisa ser agora, entendeu? Então, estabelece o personagem, mostra e depois entra com essas informações.
É verdade. Isso foi uma coisa que eu particularmente como escritor aprendi na marra. Não estou dizendo que eu estou fazendo certo, tá? Tô dando uma dica, pode ser que você queira fazer de outra maneira, mas eu já falei isso várias vezes também, que essa coisa de você, quando eu comecei a escrever, então por a Batalha, acho que é um pouco mais assim, né, que foi meu primeiro livro publicado, não foi o primeiro livro escrito, primeiro livro publicado, por vir muito do RPG, colocava logo todas as informações no início, aquele blocão, né? Porque o RPG é assim, né? Quando você tá mestrando, você tem que escrever toda a cena, até para os personagens, né, poderem agir, né? Para eles poderem. Então você que tem que colocar tudo, todas as informações para os caras poderem trabalhar com elas, né? Mas literatura não é assim, não necessariamente, né? Então eu aprendi, né? No começo eu fazia isso, colocava todas as informações, colocava no contexto, demorava pra cacete e tal, aí que entrava a ação. Hoje eu já entendi que eu posso oferecer, né, essas informações de modo homeopático ali, né? Eu posso primeiro colocar ali uma informação curta, depois eu trago um diálogo, e no meio do diálogo eu trago outra informação, ou então, sabe, tipo, eu consigo fazer isso, o texto vai ficando mais dinâmico e mais interessante. Então, se eu aprendi. Então, tudo aquilo que ele colocou ali no primeiro, já não é mais um problema, no primeiro capítulo, já poderia estar entrando já com o personagem, porque a literatura é essa coisa de você entrar na cabeça do protagonista, entendeu, cara? Você tem que entrar, você tem que entender quais são as... Esse é o protagonista, é a visão do cara, né, sobre o mundo, né, cara? Por isso que é o protagonista, né? A visão dele. Então você já coloca a visão dele e tal, pode colocar outras perspectivas e tal. Então essa seria a minha crítica, né? Eu acho que ele é excelente. Eu acho que ele é muito feliz nessa parte da própria história, né? Assim, no caso de você estabelecer o universo, tá? Mas eu acho que ele ainda peca um pouco na questão dos personagens, de como colocá-los, os personagens lá. Mas insisto o seguinte, né? Isso aqui é o início, cara, sabe? É claro que dá pra frente, né? Não é. Tenho certeza, né, como você já me falou e tudo, que isso modifica. Agora, claro que a gente foi chamado para opinar sobre o trecho, a gente já fala sobre o trecho, mas colocando essas ressalvas, né, que eu tenho certeza que isso aí vai ser mudado.
Eu conheço o livro, né, então eu sei que realmente ele trabalha muito bem os personagens, ele fica em cima dos personagens, até mais do que no mundo, sabe, assim, ele tem como eu disse, esse romance é um romance de personagem, acaba sendo um romance de personagem, porque o que ele trata bem, assim, que é o que eu cerne desse livro, são essa relação dos irmãos.
Exatamente.
Né? Então, tem essa coisa. Mas eu concordo contigo, cara. Quem lê esse fragmento não vai perceber isso. Sim. Entendeu? Ele tem vai ter a ideia pela última frase, até que eu li aqui, que ele fala, que a história de se seria uma família feliz, se não fosse o rancor e tal, que durou aí, e a falta de dois dos irmãos, né? Então, cara, é basicamente isso, hein? Eu acho que eu concordo muito contigo, e tu falou uma coisa que eu acho que ele poderia ter começado, talvez, aí, o primeiro capítulo com o personagem, com o protagonista. E, cara, o foda é o seguinte, eu sei como é que começa exatamente a regra. Ele podia ter trocado só esses blocos de texto, entendeu? Sim. Colocar primeiro um bloco e depois entrar pra toda essa explicação aí do que aconteceu, por que o Francisco adotou. São cinco, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete crianças, entre eles o Daniel, que é o considerado aí o filho do demônio. Então, cara, toda essa explicação, ele poderia fazer essa explicação depois, sim, entendeu? Mostrar tudo que ele colocou aqui depois, quando eles encontrassem o Francisco, algo assim. Sim. Mas, assim, é difícil, de novo, quando eu comecei a gravar aqui, quando eu comecei a falar, eu falei, puta, vai ser difícil porque eu conheço a história. Então, eu sei que tudo isso, cara, que nem eu, quando eu leio esses nomes, eu sei o que cada um vai fazer, tudo que vai acontecer com eles. Então, assim, é uma história muito legal, Dudu, de verdade, cara. Muito legal mesmo. Eu acho que é uma parada de fantasia. Mesmo,
né? Me deu curiosidade, sim, pra conhecer esse personagem, porque já no 67 ali, você quer saber quem são eles, né?
Exato, exato. Cara, e o foda é o seguinte, Dudu, é que nem a gente colocou, é uma fantasia, sim, mas é uma fantasia diferente. Tu falou uma coisa que é verdade, cara. Não é porque é fantasia que é tudo igual. Por mais que seja fantasia medieval, ainda é diferente de tudo que eu já vi, entendeu? Ele consegue colocar esse universo dele, ele é bem diferente de todas as fantasias que eu já li. Então, é legal, cara. Assim, eu, sinceramente, de novo, eu sou muito suspeito, porque eu fui atrás desse livro pra publicar, né? Eu quis levar ele pra Flive. Eu quis que ele fosse o primeiro livro do selo Oficina Literária, porque eu sei que tem muita qualidade. Sim. Então, de novo, pra mim, eu fico numa posição muito complicada aqui, né, cara? Sim. É bem difícil.
Não, e além de do seu da Flive, e ser uma história, de novo, de fantasia, que é uma história que literatura fantástica é a maior parte do nosso público, né? A gente tenta até nem ficar muito nisso pra gente expandir, mas muita gente curte literatura fantástica e se apaixona por isso, né? Muita gente veio do Harry Potter lá, tem uma geração toda que veio do Harry Potter, né? Tem uma geração do Senhor dos Anéis que é a nossa, né? Mas muita gente veio do Harry Potter, então criou-se essa fome por literatura fantástica que continua se multiplicando, tem muita coisa boa no Brasil e tenho certeza que é uma história excelente. Tiago, repete pra gente, Tiago, o esquema da pré-venda, pra gente deixar bem claro aqui como é que tá funcionando isso, cara.
Muito bem, cara. Negócio é o seguinte, tem o um link aí, lá no, vai ter no post,
vai
estar
em todos os lugares, isso.
Exato, vai aparecer em todos os lugares. E a pré-venda, na Flive, aquele negócio que eu tava falando, a Flive, ela tem um esquema que o autor precisa fazer uma venda de uma quantidade de livros, X, eu não lembro exatamente quantos livros que ele tem que vender, mas é uma quantidade de livros que ele precisa vender para ele não ter que bancar, né, o parte, sim, da produção dos livros. E eu acho que, assim, facilmente o Brasil Despedaçado foi o que eu organizei, foi tranquilo. Os outros dois livros que eu publiquei no selo do Flávio foi tranquilo também. Então, eu acho que isso também vai ser. Claro. Até porque, cara, ele, diferente do Brasil Despedaçado, pelo menos, ele tá trazendo, cara, brindes especiais para quem comprar na pré-venda. Então, só aí já vale a pena você comprar na pré-venda. Claro. Uma, que você ajuda o livro a existir, né? Sim, e outra, claro, cara, ó, no brinde digitais, já tem o e-book, pra mim isso aí vai ser, já tem a desculpa pra comprar o livro físico.
Você já começa ali antes de sair, né?
Exatamente. E outra coisa, você tem, eu particularmente, eu leio no Kindle, cara. Então, muitas vezes eu compro o livro físico e compro o digital também, porque eu leio no digital. Uhum. Eu não leio no físico, cara. É muito difícil eu ler livro físico, só quando não tem no digital. E ele vai ter ficha de RPG, porque esse universo dele, eu, quando eu tava lendo, eu falei pra ele, cara, podia transformar isso aí também num universo, num cenário pra RPG. Porque eu acho que ele é diferente. Foi o que eu falei, é um mundo diferente. Sim. Ele é um universo bem diferente, cara. Uhum. A princípio, quem olha no primeiro olhar assim, só tem humanos no mundo. Então, você olha ali o mundo dele, só tem humanos. Então, não existe. Parece que, assim, magia é uma coisa que a galera fala que existe, sabe? E é muito calcado no medieval mesmo. Então, a religião é muito forte. Uhum. Então, cara, tu não tem. Só que aí, lógico, a gente conhece, passa a conhecer toda essa parte fantástica do universo. Cara, e é animal. E eu acho que, cara, funcionaria muito bem num RPG. E aí ele falou, pô, que legal e tal. E aí ele teve essa ideia. Então ele vai fazer ficha de RPG na pré-venda. Então, assim, no site da Flive vai ter lá. É só você, é uma compra normal. Você entra no site, você compra. Tem o frete lá, você calcula o frete e tal. Cara, vale muito a pena. Sem sacanagem, o livro é muito bom, galera.
Maneiro, Thiago. Muito bom, Thiago. Excelente. E aí...
Legal, Dudu. Cara, lembrar a galera pra escrever pra eduardospor@gmail.com. Na verdade, pra duas coisas, né? Se você quiser participar também, quiser trazer teu texto pra gente analisar,
exatamente,
aqui, você pode escrever
disso
pra esse e-mail. Uhum. Só que aí você fala, mini pod contos, coloca no subject. Sim,
a gente vai atender você numa boa lá, né? Vai explicar
exatamente
tudo.
Exatamente. Como funciona, tal, direitinho. Cara, e se você não quiser participar do mini pod contos, você pode mandar e-mails pro nosso mini pod tradicional. Exatamente. Ele vai ser lido, a gente sabe que tem uma fila aí, mas ele ele vai ser lido, cara. Você mandou e-mail, com certeza a gente lê. Fechou, Dudu?
Exatamente. E se você estiver escutando esse áudio por outras mídias, lembrar que nós temos o nosso canal do Telegram, que é o t.me/EduardoSporção. Entra lá. Beleza, Thiago? Fechou?
Fechou, Dudu. Valeu, galera. Até semana que vem.
Até a próxima. Um grande abraço e tchau, tchau.